deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, autor da proposta, relator do texto, aliás, da Câmara dos Deputados, que nos últimos meses fez muitos debates sobre o tema, conciliou interesses do governo, do setor, também dos biocombustíveis, e agora nos dá a honra da sua presença aqui no Gaúcha Atualidade. Deputado, seja bem-vindo, bom dia.
Muito obrigado, Matheus, uma alegria muito grande poder falar com você, com a Giane, falar pela Gaúcha, falar assim com todos os nossos amigos do Rio Grande do Sul, de toda a região. Contar de um momento especial que nós tivemos aqui na Câmara, como você bem descreveu, que foi aprovar o projeto Combustível do Futuro. Dialoga exatamente com toda a questão da transição energética, significa um movimento real para descarbonizar toda a nossa estrutura de transportes, que é muito baseada ainda nos combustíveis fósseis. E mais do que isso, significa um sinal com o aumento de uso desses produtos para investimentos novos que virão. No próprio Rio Grande do Sul, nós temos notícias de investimentos significativos que haverão nesse plano.
Pois é, esse é um ponto importante, deputado, sobre o impacto, além da redução de emissões de carbono, além do impacto positivo para o meio ambiente, o impacto para a economia. Eu posso citar aqui, por exemplo, o biodiesel, que movimenta toda uma cadeia importante no Rio Grande do Sul, com o farelo da soja, né, para alimentação das aves, dos suínos. Aliás, o fornecimento de ração é um problema sério na agropecuária gaúcha e aumentar o percentual do biodiesel causa um impacto também aí. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais o impacto econômico destas medidas, além do impacto óbvio de ser menos agressivo, né, o biocombustível ao meio ambiente.
Então, me permita aí descrever, você já fez isso, mas só detalhar. Nós avançamos na caracterização do chamado diesel verde, que não é o diesel fóssil, é uma nova variedade também oriunda de vegetais. A soja é uma grande vertente para a produção do diesel. Nós temos o combustível sustentável de aviação, que você mencionou, também vem a partir de uma rota bio. Investimentos significativos ocorrerão nesse produto. Nós temos um adicional que se mistura ao querosene de aviação de 1% a partir de 2027, vai num crescendo isso. Isso harmoniza o Brasil com regras da IATA, que é exatamente o órgão que disciplina comandos, diretivas para os combustíveis de aviação mundiais, ou seja, nos atualiza com aquilo que são premissas europeias e também dos Estados Unidos. Nós temos essa inovação que eu introduzi no projeto, que é o uso do biometano, que vai ser misturado ao gás natural. O biometano, afora todo componente ambiental, como você disse, significa você dar vazão, Matheus, Giane, amigos da Gaúcha, àquilo que é hoje um problema. Nós temos a emissão de CO2, de óxido de carbono, e isso é muito perverso na questão da atmosfera, mas mais contundente é a emissão de gás metano, CH4. E da onde vem o gás metano? Vem de resíduos urbanos, lixões, que ainda é uma triste realidade no Brasil, aterros mal preparados ou aterros onde não se tem essa utilização do gás. Vem a partir de confinamento bovino, a partir de granjas de suíno, de granjas de aves, que pela quantidade de resíduo que deixam, são também fortes locais de emissão de gás metano. Então, a diretiva é fazer com que tudo isso possa ser canalizado, se compõe o gás, que tem uma serventia do ponto de vista ambiental e que tem uma utilidade muito importante do ponto de vista energético. Isso tudo é um recolhimento todo que vai se ter. Investimentos serão necessários para isso. A própria questão do etanol, em que, Matheus, Diana, nós vamos ter um aumento da mistura, hoje se mistura etanol na gasolina, no percentual de 27%, você sabe que o etanol em si não é competitivo no Rio Grande do Sul, porque os polos de produção do etanol tradicional, a partir da cana, eles são mais distantes aí da nossa região sul. Então, agora, com o avanço do etanol de milho, que está evoluindo muito rapidamente, na última safra que se completou, 20% já da produção do etanol veio de grãos, o que é um resultado surpreendente. E recentemente foi lançado um grande projeto aí no Rio Grande, que é ter a produção de etanol a partir de triticale, ou seja, aquela variedade do trigo, trigo mais rústico, que também entra nessa rota. Somado isso, nós temos aí o conjunto desses chamados biocombustíveis. O governo, fontes do Ministério de Minas e Energia, estava isso na proposta encaminhada aqui à Câmara, que nós analisamos e aperfeiçoamos. Nós temos uma previsão de, a médio prazo, curto médio prazo, não é longo prazo, nós temos um investimento de 20 bilhões de reais injetados na economia.
Bom, já a Petrobras já está atuando na tramitação no Senado. Como foi na Câmara dos Deputados a negociação com a Petrobras para o texto do projeto?
Pontos de proximidade, Jeane, pontos de divergência. Pontos de proximidade porque a Petrobras já atua no setor de biodiesel, é um aderente, foi uma forte estimuladora do processo, da sua fase inicial. Teve um momento que a Petrobras era a única compradora de biodiesel, isso foi reformulado depois, mas a Petrobras sempre trabalhou. Trabalhou no etanol também. A Petrobras fez uma proposta de que fosse considerado também no projeto, e agora na sessão do Senado, recolocou o tema, o chamado diesel coprocessado, que é um diesel que evolui muito, no meu entender, em relação ao diesel fóssil. Ele tem menor teor de enxofre, ele tem menor pegada de carbono, ele é importante, mas não é um biocombustível, razão pela qual, na Câmara, no texto aprovado por nós, relatado por mim, foi aprovado com 429 votos a favor, apenas 19 votos contrários, numa grande maioria, não é só uma coisa de governo, reuniu todos, a oposição votou junto, todos votamos, porque sabemos que é um projeto estratégico, mas não contemplamos aquilo que pleiteava a Petrobras, que retoma o tema no Senado, propondo que se analise também a questão do diesel coprocessado.
Bom, mas estamos falando do projeto dos combustíveis do futuro, sobre um tema que tem sido muito tratado, por exemplo, pela Confederação Nacional dos Transportes, pelo setor, que é a questão da qualidade dos biocombustíveis. Ainda há, deputado, uma desconfiança sobre a qualidade deste produto. Eu sei que este é um debate que o senhor já executou amplamente também na Câmara. Eu queria que o senhor se posicionasse e esclarecesse até que ponto o biocombustível pode ou não ter uma qualidade inferior ao combustível fóssil.
Bem, não deve ter, e nós temos tomado cuidado para assegurar que isso seja garantido, Matheus. Nós não ignoramos problemas que ocorreram por conta disso, que o projeto, além de discriminar todo o conceito de uso, determinar uma rota de incremento disso, que é muito importante, econômica, social e ambientalmente, nós tomamos medidas também. Nenhuma evolução de mistura ocorrerá sem testes perfeitos aí. Por isso que nós tivemos o apoio da Anfávia, o texto saiu de comum acordo com os fabricantes de veículos, por isso que nós teremos todo um cuidado de rastreabilidade com relação ao produto. Os casos citados, e existem casos, e nós não ignoramos eles, são casos típicos de má conservação do produto ou de um produto de qualidade inferior. Não caracterizam nenhuma questão estrutural, não tem nenhum problema estrutural dos motores, tanto é que houve anuência dos fabricantes, as garantias dos veículos e dos motores estão todas mantidas, e o que nós fizemos foi reforçar o papel da ANP, dos órgãos de fiscalização, para que esta qualidade seja garantida e que tenhamos todo um sistema de identificação que se chama rastreabilidade, para identificar quando um problema surge, qual é a sua origem. Então, essas medidas foram bem cuidadosamente estabelecidas no projeto aprovado aqui na Câmara.
Bom, deputado, faz parte da agenda verde, tanto do Congresso quanto do Executivo, o projeto do combustível do futuro, mas sempre tem interesses econômicos que precisam ser equilibrados. E isso aparece muito, por exemplo, nas manifestações das transportadoras e da associação e da entidade que representa as indústrias de óleos vegetais. Muito foco exatamente na questão do biodiesel. E teve até um desentendimento numa audiência pública no Senado sobre combustíveis sustentáveis. A representante da Confederação Nacional dos Transportes disse que o biodiesel brasileiro não é tão verde assim e que, inclusive, compromete a potência do motor dos veículos. E a argumentação por trás tem muito aumento de preço, né? Aumento de preço, custo para a transportadora do aumento da adição do biodiesel no diesel. Por outro lado, o representante da Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais disse que convidou a Confederação dos Transportadores a apontar os problemas e que a entidade não teria feito. Enfim, foi um desentendimento público bastante forte que chamou a atenção, inclusive um dizendo para o outro que estava sendo acusado de mentiroso. Como é que vocês fizeram esse equilíbrio dos interesses econômicos para a construção do projeto?
Olha, nós tentamos ter muito cuidado e atenção com relação a isso, e eu vou comentar um por um dos itens ainda que rapidamente aí. Primeiro, com relação ao etanol, que nós vamos evoluir na mistura com a gasolina. O etanol é mais barato. O etanol, que no seu surgimento era 3 vezes mais caro que a gasolina, todos sabem que hoje o etanol é mais barato. E mais do que isso, com toda a evolução que tem tido do etanol, ele é mais barato do ponto de vista econômico e ele também mantém um grau de octanagem que é muitas vezes até superior ao combustível tradicional fóssil, que é a gasolina. Então, o aumento da mistura, de um produto mais barato, tem um sentido de baratear até, a consequência é positiva. Com relação ao biodiesel, o biodiesel varia. Todos nós hoje vimos todos os jornais estamparem que o dólar chegou ontem a 5,26, que o barril de petróleo, com as instabilidades do Oriente Médio, Irã, tudo o que está acontecendo lá, teve uma escalada de aumento de preço também, e que hoje há uma discussão se a Petrobras suporta aquilo que ela está aguentando, que é um diferencial entre o preço que ela está praticando aqui e o preço externo do combustível. Como é que ela vai equilibrar isso? Porque ela é uma empresa também que precisa responder. Dito tudo isso, para dizer o seguinte, tem momentos em que misturar o óleo de soja, o óleo de sebo animal é um pouco mais caro, e tem momentos como que nós estamos vivendo agora, que é mais barato, bem mais barato. A soja teve a R$ 200 a saca, hoje está sendo negociado em torno de R$ 100. Então, isso tudo tem uma incidência, nesse instante é mais barato, repito, tá certo? Você ter o biodiesel e nós temos na legislação a determinação de uma mistura, mas nós temos uma faixa de variação que o Conselho Nacional de Política Energética pode, em função disso, fazer. Então, num determinado instante, o preço da soja tem uma alta repentina no mercado internacional. Você pode diminuir a mistura. Se isso onera, impacta o preço. Se, por outro lado, isso diminui, você pode até avançar na mistura, porque isso é compensador economicamente, além de todos os fatores já mencionados de desenvolvimento econômico, de questão ambiental. No que diz respeito à questão do biometano, aquilo que nós estamos tendo também de expectativa de mistura revelam que hoje já há essa disponibilidade e que o impacto é de 1% de mistura no gás natural, seria muito residual, nenhum impacto econômico. E eu fiz questão de, no relatório, introduzir que os critérios que o CNPE usa para modular essa mistura, nós damos uma referência, mas a Câmara, o Congresso, não deve a cada momento ficar analisando se baixa de 1, aumenta de 1. Criada essa referência, você tem um conceito de disponibilidade do produto e de economicidade, modicidade tarifária, como critérios para fazer frente a isso. É assim que nós tratamos, e eu acredito que com muito cuidado e equilíbrio desse tema, Jeane.
Perfeito. Hoje, falando do biodiesel, né, o percentual da mistura é de 14%. Chegou, inclusive, a um nível bem mais baixo no governo passado, né, deputado, durante aquele desequilíbrio de preços ali da soja, ficou aí na casa de 8, 9%. E agora tem, a partir do seu projeto, se for aprovado assim pelo Senado, um piso. Nunca poderá ficar abaixo de 13%, mas como o senhor colocou, o Conselho Nacional de Política Energética vai sempre avaliar a possibilidade de seguir aumentando ano a ano este percentual. E a partir deste índice, que agora tem um piso, né, tem um percentual mínimo, queria perguntar para o senhor sobre o impacto na indústria de biodiesel, que é muito importante no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sempre liderou, né, a produção de biodiesel nacional, outros estados avançaram agora e também se equivalem ao Rio Grande do Sul, como o Mato Grosso. Mas qual o impacto que o senhor aguarda para a indústria do biodiesel no estado? É possível, por exemplo, que novas plantas tenham que ser instaladas ou as que já estão lá têm capacidade de absorver esse aumento da demanda?
O Matheus, é muito importante essa sua referência a um passado recente que nós tivemos. O biodiesel estava com uma mistura de 13% no governo anterior, a mistura foi diminuída para 10%. A razão alegada era que isso traria um impacto de alívio no preço do diesel. Nós conseguimos até no governo anterior diminuir o preço do diesel por uma conjuntura que passou basicamente por uma diminuição de tributação que nós votamos aqui na Câmara, depois no Senado, votamos no Congresso Nacional, e isso propiciou um alívio no preço do diesel, que estava em alta no mercado internacional. Não há nenhuma comprovação de que a diminuição de 13 para 10 do biodiesel tenha sido determinante para essa baixa. Ao contrário, do ponto de vista da economia, isso significou fazer com que a produção fosse diminuída do biodiesel em 30%, 13 para 10, até um pouquinho mais, 30%. Isso levou a um impacto. Nós tivemos empresas no Rio Grande, em outros estados, que fecharam nesse período, e nós, com essa fixação agora do piso e essa flexibilidade para diante, nós temos um parque instalado que já garante que essa mistura possa ir até 15, 16%. O parque instalado hoje já dá essa garantia. Nós temos 14 agora, desde 1º de março, temos a previsão de 15 de mistura a partir de 1º de março de 2025 e depois, nessa franja de 15 a 20, pela lei que nós votamos aqui na Câmara, no Senado, acho que deverá entrar num rumo semelhante, vai melhorar o texto, mas na mesma direção, aí nós teremos que ter uma ampliação. Qual é o sentido, então, da legislação? É estabelecer regras e dar previsibilidade. Então, com a perspectiva de aumento da mistura do biodiesel, nós vamos ter que ampliar a capacidade instalada, o parque instalado, novas usinas surgirão no nosso país, tá certo? Na mesma questão referente ao etanol, que vai ter que aumentar a produção, e no que diz respeito também ao SAF, combustível sustentável da aviação, que tem diferentes rotas, tudo isso vai impactar também em novos investimentos e surgimento de novas usinas de processamento de biodiesel. É um investimento muito significativo, com impacto muito benéfico à nossa economia.
Perfeito. Deputado Arnaldo Jardim, Cidadania de São Paulo, ampliando aqui o debate, explicando o projeto dos combustíveis do futuro, que agora depende de aprovação no Senado, está em debate já lá no Senado. Deputado, obrigado pela presença, um bom dia, um bom trabalho.
Muito obrigado a vocês, bom trabalho a toda a equipe da Gaúcha, um abraço a todos os amigos do Rio Grande do Sul e de toda a região sul.